bem-vindo a mais um podcast. Podcast hoje também muito especial. Primeiro, desejando a todo mundo uma ótima semana. Eu tô com um cara que eu gosto muito. Tô muito feliz de poder conhecer a história dele. É um jovem que tá fazendo um lindíssimo trabalho na internet, dentro dos projetos, dos negócios. E eu tô aqui conectado de maneira online aqui no Zoom. A gente rebola com o que tem, nas condições que tem para fazer esse podcast. Então, de maneira virtual, eu aqui, ele lá, recebam com carinho muito grande o queridíssimo Breno Perrucho.
Pronúncia impecável, meu amigo. Pô, obrigado pelo convite, velho. Tem um cara que eu admiro pra caramba. Acho que nem você tem noção do quanto tempo eu já te conheço. Eu lembro de um vídeo que você fez com a Arcuri há muito tempo atrás aí também. Nossa. Você tava. Foi o primeiro contato que eu tive com você, cara. Mas então, é muita satisfação, muita honra poder compartilhar esse momento aqui contigo e poder levar conteúdo para os seus espectadores, que são pessoas que eu tenho certeza que a gente vai tentar agregar o máximo aí.
Legal, Brenão. Primeiro, obrigado pelo carinho. Lembram desse vídeo da Nath? Nath é super querida, uma amiga. Eu conheço a Nath, nossa, anos e anos e anos. A gente treinou junto na mesma academia, morou no mesmo bairro, que é lá na Granja Viana, durante muitos anos. Muito legal ver a ascensão dela. Ver a ascensão do mundo das finanças, no qual você também é um dos grandes responsáveis por navegar ao longo da tua história. A tua história tem grandes inputs, grandes insights, mas vem fazendo um trabalho lindo, cara, por meio do seu canal. Falo muito com o Thiago, com o Nigro, né? Que vocês acabaram fazendo uma mega de uma parceria juntos, viraram sócios hoje. Se apresenta pra toda a minha galera. Pra quem não te conhece, pra quem tem um desperdício de não estar conectado contigo, quem é o Brenão?
Quem é esse cara aí que vos fala? Cara, eu sou um jovem, eu tenho 23 anos, comecei a fazer YouTube em outubro de 2018. Só que teve um background por trás disso daqui que eu acho que é legal pra trazer a gente em foco. Desde pequeno eu tinha um contato com o YouTube pela prospecção de conhecimento que eu sabia que isso aqui podia me gerar. Para mim, o YouTube foi o melhor professor que eu tive na vida. A gente sabe que tendo a curiosidade de ir atrás para adquirir conhecimento, não tem nada que a gente consiga deixar de encontrar no YouTube. E aí, o que eu curtia muito era a música, cara. Eu via vários youtubers fazendo vídeo e tocando violão. Aí tinha um quadro que o meu cara tava tocando violão, outro piano, bateria e baixo. Eu falei, caraca, mano, que brabo isso daqui. Eu quero aprender a fazer isso também. Comecei a tentar me desenvolver um pouco em música, buscar técnicas de edição de vídeo pra eu fazer os meus videozinhos e me filmar eu fazendo isso daqui. E aí eu comecei a subir, quando eu tinha uns 11, 12 anos de idade, os meus vídeos no YouTube, né? Quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai sofreu um acidente de carro, eu acabei com 13 anos me deparando com uma quantia de dinheiro que uma criança de 13 anos normalmente não está acostumada a ver, só que isso aqui ficou travado numa conta poupança do tipo espólio até eu fazer os meus 18 anos de idade.
O pai faleceu.
Quando eu cheguei com 13 anos e o dinheiro ficou travado até os 18.
Ele faleceu.
Então eu nunca cheguei a dar muito pensamento, né, durante esses 5 anos, de fato, onde meu pai foi embora, até os meus 18, sobre o que eu ia fazer com esse dinheiro. Não era algo dentro da minha realidade imediata. Só que, de fato, quando eu vi aquele dinheiro entrando na minha conta mesmo, e eu tendo acesso àquilo, eu pensei, caraca, velho, como é que eu vou gastar esse dinheiro? Porque até então a mentalidade era de que dinheiro serve para ser gasto, então teria que gastar ele de alguma forma, só que eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu pensei, bom, cara, até então meu sonho era fazer medicina, o que eu queria era ser médico. Então eu falava, bom, pode ser que talvez esse dinheiro possa ser bem gasto quando eu for querer montar um consultório para atender meus pacientes aí, e com isso vai me dar um adiantamento, vai, na minha vida. O que não era muito dinheiro, era obviamente uma quantidade maior do que uma pessoa de 13 anos está acostumada, mas ainda assim não me permitiria viver numa qualidade de vida de aposentado em nenhuma classe social, nenhuma. Meu pai sempre foi classe média, era um engenheiro da SEDAI. Esse foi o patrimônio que ele acumulou ao longo da sua vida, né? Então, o que aconteceu, cara, foi que depois de 6 meses fazendo medicina, eu tive contato com uma matéria chamada Saúde da Família, onde a gente subia comunidades carentes no Rio de Janeiro, entrava em contato pessoal com pessoas que não tinham condição de descer a comunidade e buscar atendimento ali. Ou seja, eram pessoas em situações muito precárias, de fato. E as experiências que eu tive conversando e vivendo com essas pessoas ao longo dessas idas pela Saúde da Família, eu acabei conhecendo uma menina de 14 anos que estava grávida e recebeu a gente fumando. Uma senhora que, cara, estava vivendo basicamente em casa com aparelhos precários de respiração, ela não tinha condição de fazer nada na sua vida. Um senhor com Alzheimer, de 84 anos, que tinha um tumor no escroto que foi mal diagnosticado, e por isso ele tinha alguns dias de vida. Isso aqui me trouxe uma energia muito negativa que eu acabei internalizando, e depois, quando eu voltava para casa, externalizava para minha família. Ou seja, foi uma energia que acabou contagiando as pessoas à minha volta, e eu vi que tinha alguma coisa errada, sabe? Isso aqui me trouxe uma admiração muito grande pelo médico, pelas pessoas que se dispõem a fazer da sua missão ajudar os outros nesse contato muito próximo, porque eu só pude perceber a importância desse trabalho depois que eu vivi aquilo e eu percebi o quanto eu não era capaz de ter esse nível de abstinência para continuar fazendo aquilo todos os dias. E aí eu falei, cara, eu não consigo, velho. Não quero, não tô me sentindo bem, não acho que eu sou feito para isso. Se eu for ajudar o mundo de alguma forma, vai ser de outro jeito. E aí larguei a faculdade. Larguei medicina. Quando larguei medicina, voltei a pensar, né? Caraca, e agora que eu não vou ser médico? Como é que eu vou gastar esse dinheiro? O que, que eu vou fazer na minha vida pra conseguir dar conta do destino que eu quero ter, que eu tenho pra essa grana, cara? Não sei. E sabe, o Caio, talvez a melhor coisa que possa ter acontecido na minha vida, cara, é assim, quando você não acha a resposta de alguma coisa. Porque justamente por eu não ter encontrado a forma como eu ia gastar aquele dinheiro, foi como eu fui, voltei pro YouTube pra justamente procurar qual que é a melhor forma de eu fazer esse dinheiro render até o momento onde eu vou achar uma forma de gastar.
Uhum.
E aí o que, que aconteceu? Conheci a Natália Arcuri, conheci o Primo Rico, entrei em contato com as obras do Serbase, comecei a ler artigos de blog de corretoras de valores, abriu os olhos para um mundo inteiro que eu não sabia que existia, e que só depois de ter ido prospectar esse conhecimento, pela essa tragédia que aconteceu na minha vida, eu percebi o quão imprescindível é a educação financeira para a vida de qualquer ser humano que caminha na face dessa terra, cara. E o quão carente é o nosso ensino de base em não conceder essas coisas primordiais que a gente precisa para a nossa vida. Então, eu acabei conversando eventualmente na minha outra faculdade, fui fazer engenharia de produção na UFRJ depois, e conversando com várias pessoas que eu admirava lá dentro. Professores, meus amigos da empresa Júnior, minha mãe, pessoas que eu admirava na minha família, perguntando, cara, você sabe o que é um CDB? Pra que serve a taxa Selic, você sabe? E ninguém sabia falar, velho. É coisa bizarra. Tipo, a coisa mais básica hoje, que parece que todo mundo nasce do berço, ouve, puta, Corona Crash, Selic 2%, pá. Já nasce sabendo. Ninguém naquela época sabia o que era isso daqui. Então, eu comecei a pensar, velho, isso aqui é tão fácil. É tão básico. Qualquer pessoa com 11 anos de idade, se você se dispusesse a ensinar, pegar na mão ali pra mostrar como é que essa pessoa pode aprender esse conhecimento e usar isso pra sua própria vida, vai aprender isso aqui. Qualquer pessoa. Então, talvez eu possa pegar esses conhecimentos desconexos que eu aprendi na minha vida, quando eu tava buscando edição de vídeo, quando eu tava querendo ser youtuber de música, trazer, juntar isso daqui com o conhecimento que eu atingi, que eu adquiri de educação financeira, e falar de uma forma mais de gente que nem eu. Mais jovem, mais fácil de entender. Tirar o tabu de que economia e finanças só pode ser falado por pessoas que têm gravata da Globo News. E isso acabou vindo a ser o Jovens de Negócios, que foi essa iniciativa no YouTube, que fez com que eu passasse a ter certeza de que, cara, isso, mesmo quando eu não tinha nenhum inscrito, velho, quando eu fiz o primeiro vídeo, eu fiquei, putz, isso aqui dá trabalho pra caramba, porque eu levei 2 horas pra gravar 46 segundos, só que eu sabia que se eu continuasse fazendo aquilo, eventualmente ia vingar, ia ter mais prática pra fazer, e ia dar certo se eu mantivesse a regularidade, produção de conteúdo e prospecção contínua também de acúmulo de conhecimento. Então, eventualmente eu larguei a faculdade de novo, né, para a infelicidade da minha mãe, que ficou um pouquinho desesperada dessa vez aí, e acabou que, cara, aconteceu uma coisa também, o meu tio, irmão da minha mãe, pessoa que eu amo muito, cara, amo muito, e que atingiu o nível máximo de sucesso aos padrões de todo mundo da minha família, porque ele seguiu o caminho padrão, ele foi militar, né, ele se aposentou com mar e guerra na marinha. Um dia, quando ele soube que eu larguei a faculdade de novo, ele me ligou, aí falou, Breno, esse negócio aí que você tá fazendo, irmão, cara, isso daqui não vai dar certo pra você não, parceiro, porque ninguém vai te ver como uma figura de autoridade fazendo isso que você tá fazendo. Você nunca vai ter credibilidade falando sobre educação financeira se você não tem um diploma. Você vai ser, aos olhos de todo mundo, um curioso, que não vai ter nada que agregar. Porque as pessoas vão querer, para alguém que vá agregar, um diploma. Isso você não vai ter, se você não terminar a faculdade. Aí aquilo é uma coisa que, sabe, dói um pouquinho, ainda mais quando uma pessoa que você admira, né? Porque ele foi uma pessoa muito bem-sucedida dentre os padrões que a gente tinha. Pois, então, ouvir isso daqui, eu acho que tinham duas opções que eu tinha. Ou primeiro, internalizar aquilo e realmente aceitar que ele estava certo. O segundo, reconhecer que talvez ele não tivesse todas as informações do mundo e que poderia ser de outra forma. E talvez usar essa rejeição como um dos maiores discursos motivacionais que eu já ouvi e tentar fazer de outra forma para provar o contrário. E que eu não ia dar desculpa pra ele achar que eu larguei a faculdade pra ficar em casa coçando o saco, começar a acordar cedo, tipo 4:30, fazer exercício pra cuidar da minha saúde, trabalhar até não aguentar mais, chegando 10 horas da noite e repeat até isso daqui vingar. E foi exatamente o que aconteceu. Depois de uns 8 meses, o Jovens começou a ganhar tração, o YouTube parece que começou a ajudar o canal, e agora a gente tá chegando aí 1 milhão de inscritos no canal.
Uau! Eu gosto disso, cara. Gosto de histórias como essa. Eu gosto. Até você fez um deal muito interessante com o Nigro, né? Vendeu uma participação do seu canal, o Primo Rico, o conglomerado Primo Rico hoje é muito forte dentro do ecossistema de finanças. Isso vai acabar acelerando cada vez mais o crescimento. Acho que tá do lado dos players, né? É que aí rápido vai sozinho, que aí longe vai com alguém, né? E com essa temporada muito sinistra. E dentro da tua história, cara, vem alguns inputs muito tops, e depois eu vou também utilizar do teu conhecimento, tá? Sabe, completamente dentro do ecossistema de finanças para gerar valor para nossa galera, uma habilidade core sua, principalmente nos últimos anos você caiu de cabeça, você é skin in the game, você não fala só o que deve ser feito, você fala o que eu venho fazendo, é diferente, né? O que dá certo, o que dá errado, eu gosto muito dessa filosofia também, mas é bacana, né? Que você buscou a medicina e você não deixa de ser um médico, só que hoje dá saúde financeira das pessoas, né?
Então, nossa, cara, que maneiro.
Verdade ou não?
Bacana.
Hoje você se preocupa com a saúde financeira das pessoas, então é por isso que você gera todo esse conteúdo, gera esse valor. E isso tudo nasceu de um desafio que você teve, né? Muitas pessoas têm o desafio da falta de dinheiro, você teve um desafio de ter recebido uma quantia, obviamente por conta de uma fatalidade, do falecimento do seu pai, um recurso que aos 13 anos você fala assim, meu, o que eu faço com isso? Tem um problema também, né? Tem dois tipos de problema, aquelas pessoas que não sabem fazer com dinheiro, porque eu vejo que tem dois tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que não tem dinheiro e ela tem dois problemas. Ela não sabe como ganhar dinheiro e nem o que fazer com ele. Só que tem um tipo de pessoas que sabe gerar dinheiro, mas não sabe o que fazer com eles. Eu, durante uma fase muito grande da minha vida, principalmente quando era moleque, que comecei a empreender muito cedo, sempre fui aquele moleque muito vendedor, então eu nunca tive dificuldade para ganhar dinheiro, porque a habilidade da venda fez eu acelerar alguns processos. Mas eu tinha dificuldade de o que fazer com ele. Eu tinha dificuldade. O que eu faço agora com ele?
Depois de ganhar o dinheiro, né? O que eu faço com isso?
Eu era um exímio poupador. Uhum. Só que aí vem até uma frase, não lembro agora que livro que eu vi, que é crianças poupam, adultos investem. E demorou pra eu desenvolver a musculatura do investimento, porque ninguém pegou no meu braço e fala, Caim, ó, assim que faz, ó. Não, você tem assim, era meio obscuro, você tinha que caçar. Era uma coisa a mais, né? Onde você buscava, às vezes você via algum conflito de interesse, alguma coisa nesse sentido. E realmente o YouTube foi uma dádiva por conta disso. Se você sabe fazer uma boa triagem, você sabe fazer um bom filtro, tem coisas maravilhosas de maneira gratuita. E a primeira coisa para todo mundo que tá ouvindo aqui, qual você, por exemplo, você tem um canal, quase 1 milhão de inscritos, de visualizações, deve ter milhões e milhões e milhões. Qual você vê? Porque tem muita gente nos ouvindo agora, milhares de pessoas que estão nos ouvindo agora. Como você acha que é um erro comum dentro das finanças? Não importa, cara. Tipo, cara, o jovem é clássica nessa, né? Mas a coisa é o seguinte. Jovem não tem nada a ver com extensidade de tempo, e sim intensidade de prática. E a intensidade de prática dentro das finanças, eu conheço pessoas com... Irmão, eu conheço pessoas que fazem o que fazem há 10 anos e não tem 5 mil guardado. Eu conheço pessoas que fazem o que fazem há 15 anos e não tem 15 mil guardado. Eu conheço pessoas que fazem o que fazem há 20 anos e estão devendo no banco. Ou seja, essa imaturidade não importa a idade. Mas o que você vê que é um erro muito básico, assim, das pessoas que constantemente recebem perguntas, ou você faz questão de gravar, alguma assim, de bate-pronto. Todas as perguntas aqui não são combinadas, são de bate-pronto. Mas o que você
vê? Mas é isso, cara. Tem que ser, assim, é transparente na hora, a sinceridade, porque acho que é assim que a gente fica no flow, cara. É. Acho que tem duas coisas aqui, tá? A primeira delas é justamente a carência que o nosso ensino dá de importância para a educação financeira e outras coisas também, e vou tocar nesse ponto. E tem o outro, que é o senso de que existe um único melhor investimento que vai resolver todos os seus problemas. Vou falar sobre esses dois pontos aqui. Então vamos lá, sobre o primeiro, a carência do ensino, cara. A gente sabe que independentemente do que você faça na vida, pô, você pode ser bombeiro, advogado, engenheiro, advogado, você pode ser cozinheiro, bailarino, cara, o que for, mano, tu vai ter que lidar com dinheiro, a não ser que você seja um monge que mora no alto da montanha do Tibete. Talvez você não tenha dinheiro lá e você seja autossuficiente, mas se você mora em sociedade, você precisa saber o jogo do dinheiro. Então, simples coisas, como por exemplo, ouvir um economista falando sobre a taxa Selic e saber como a redução que isso daqui está acontecendo vai influenciar no seu bolso, deveria ser indispensável no nosso modelo de ensino. Então, justamente a mentalidade que a gente vê de senso comum do brasileiro em querer gastar muito, é porque eles não sabem que, cara, antecipar os sonhos, na verdade, é uma coisa que vai te privar de ter muitos mais realizações no futuro. É melhor a gente se aliviar gastando o dinheiro que a gente recebeu agora, porque no futuro, quem sabe que eu vou estar vivo amanhã? Isso aqui a gente ouve muito, né, cara? Quem sabe se eu vou estar vivo amanhã, se depois de amanhã, não sei se vai acontecer algum acidente e tal, vou aproveitar agora. O
e
problema disso daqui...
A verdade diz que sim, você estará, a expectativa de vida de um ser humano em torno de 76 anos, dependendo de se for homem ou mulher. Então, quem
cara, fala estatisticamente, que... quebra total esse argumento de que você não vai estar vivo amanhã, né? No caso, são as exceções e as fatalidades, e é por isso que elas são caracterizadas dessa forma, exceções e fatalidades. São as exceções que fazem a regra. Então, estatisticamente, provavelmente, você amanhã vai ter vida e por causa do que você gostou, preferiu antecipar, você também vai ter dívidas, né? E o que acontece quando você contrai suas dívidas? Você passa a fazer com que toda a sua vida seja uma corrida para você desesperadamente agora tentar usar o seu salário para custear as dívidas. Você acaba ficando escravo disso daqui. Mas, cara, não é culpa direta das pessoas. Imagina, ô Caio, cara, quando você entrou em contato com vendas, você foi fortunado de saber a importância de você tomar atitude sobre os retornos que você queria na sua vida. Só que, cara, comigo foi um pouco diferente, assim. Eu nunca soube disso daqui por algo que eu fiz. Eu tive que ouvir um discurso de uma outra pessoa que fez pra saber, putz, cara, se eu talvez me deixar tomar um pouco de risco, o upside que eu vou ter disso daqui pode ser muito maior do que a perda, do que um downside. E com isso eu fui mudando a minha mentalidade. Caso eu não tivesse, nesse momento de virada de chave, assistido a essa palestra, provavelmente eu nunca, jamais ia ter pensado que, cara, eu poderia investir meu dinheiro, isso daqui poderia eventualmente me conceder minha liberdade financeira, que eu poderia empreender, isso daqui ia poder me deixar uma pessoa mais rica. Jamais. E é isso que acontece com a maior parte das pessoas que têm acesso ao ensino precário de base. Pessoas que não são orientadas sobre como elas devem gerir melhor as suas finanças e por isso nunca encontram como elas devem fazer isso. E se elas não sabem como, se elas não são dadas nem pelo menos a cosquinha, aquele pontapé, elas não vão também se estar dispostas a procurar. Porque assim, a gente sabe que, cara, esse conhecimento é democrático. Ele tá de graça no YouTube pra todo mundo conseguir. Você pode ser de classe D, velho. Você vai ter um celular e você vai ter acesso à internet. Hoje todo mundo tem acesso.
Conteúdo, assim, curiosidade, como você faz a triagem dos conteúdos que você absorve?
Em relação a o que, que eu acho que é pertinente absorver e o que, que não é?
É, porque é uma pergunta muito comum. Eu tenho o meu filtro, né? Eu faço uma pesquisa, que nem quando eu leio um bom livro, é um processo de curadoria, é importante. A internet é a mesma coisa, ele é um livro digital, um livro aberto, um livro que tá registrado. Como que, assim, geralmente você tem algum processo, você vai por indicação, vai por amigo, vai por know-how, como que geralmente você faz assim?
Acho que, cara, conforme você vai adquirindo conhecimento através da sua própria prospecção, você acaba desenvolvendo senso crítico sobre o que faz sentido ou não, né? A gente tem que ser racional e não partir do princípio de que a gente vai aceitar o que alguma pessoa que a gente não conhece falou porque ela parece ter muitos seguidores, porque parece ser uma figura de credibilidade aí. Acho que a gente consegue ser muito mais bem sucedido na vida se a gente absorver inputs de várias fontes diferentes, não se deixar ser influenciado 100% por todas elas para que a gente, com a nossa própria visão de mundo, consiga tirar os melhores insights de cada uma dessas e criar, assim, o nosso próprio output. Uma coisa única e uma coisa nossa, né? Então, no ensino, o que acontece é basicamente isso. A ausência de importância do coletivo dada sobre esse assunto, o que faz com que a maior parte das pessoas não saibam que esse conhecimento sequer existe e que ele seja importante. Então, quando as pessoas falam o maior erro dos investimentos para pessoas que estão começando, cara, o maior erro não é delas. O maior erro é porque não teve importância mesmo a educação de base. Agora, quando as pessoas começam a se interessar pelo mundo dos investimentos, o que acontece é elas chegarem para, né, pessoas que elas acham que têm alguma credibilidade e quererem encurtar todo o processo. Aí elas chegam e perguntam: Caio, qual é o melhor investimento então, cara? Ah, não quero estudar isso não, fala logo, você já estudou? Já fez todo o trabalho para mim? Onde é que eu posso pegar todo o meu dinheiro e botar ali para me dar os maiores ganhos? E a gente sabe que, cara, isso daqui só mostra justamente essa mentalidade de querer antecipar as coisas do brasileiro, de não querer se deixar aproveitar todo o processo de acúmulo de conhecimento. Por que que essa pergunta aqui não faz sentido? Porque todo mundo tem vários objetivos que quer conquistar na vida, vários propósitos. Você pode querer ter um sonho de se casar e custear sua cerimônia de casamento. Você pode ter um sonho de querer comprar um carro, uma casa, de se mudar, de pagar uma viagem para sua família. Todas essas coisas aqui, para garantir que você vai realizar, vão ter investimentos diferentes, que você vai aplicar mensalmente o seu dinheiro para que você consiga, com numa menor quantidade de tempo, conquistar esses sonhos. É muito diferente os investimentos que você vai investir para fazer essas coisas aqui, para garantir que você vai comprar essas coisas, do que onde você vai deixar o seu dinheiro para resgatar ele amanhã, porque você vai precisar custear a sua qualidade de vida, pagando conta de luz, conta de água, caramba. Assim como tudo isso aqui também é muito diferente de quando você pensa em, cara, eu vou acumular ativos para no futuro eu poder fazer esses ativos custear a minha qualidade de vida através de dividendos, juros sobre capital próprio, rendimento dos fundos imobiliários, que são justamente coisas que vão gerar um fluxo de caixa para a gente conseguir viver de renda passiva e de liberdade financeira. Ou seja, existe uma enormidade de coisas que a gente pode trazer em foco só para responder qual é o melhor investimento. Depende, cara. Depende do que a gente quer.
E é importante a galera entender, obviamente, quem tem um pouquinho mais de musculatura dentro do mundo do investimento, é uma pergunta errada porque ela antecede um pouco o seu perfil de investidor, o quanto que você se sente confortável em tomar de risco. Vai muito do teu momento também. Se às vezes tem momentos que você está um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais conservador. Eu era assim, eu sempre fui um cara muito ousado. Depois que eu fui pai, eu fui um pouquinho mais prudente em algumas coisas. Eu sempre fui um cara muito prudente. Mas assim, muito do momento. Então essa triagem, obviamente, quando alguém me pergunta, eu fico muito confortável de falar o que eu faço, mas não significa do que eu faço, você deve fazer. É importante você fazer essa leitura um pouco antes, ver as suas realidades, por exemplo, diferentemente do trabalho de cada um, da função de cada um, é importante você desenvolver o famoso perfil do investidor. Isso é muito importante, só que independentemente de qual seja o seu perfil, é importante você pensar no longo prazo. Porque quando você tem uma mentalidade a curto prazo, o seu cérebro fica mais magnético para buscar algum tipo de atalho. E os atalhos são sempre esburacados. Nas finanças. E nas finanças, no trabalho, em qualquer lugar que você queira arrumar um atalho, meu amigo, você vai encontrar um buraco. Pode ser no primeiro quilômetro ou no 14º, você vai pegar um buraco. Na hora de você querer terceirizar a responsabilidade da escolha de um investimento com um amigo ou para alguém que teve algum ganho primário de maneira onde você fala assim, pô, que interessante, mas você não sabe. Eu tenho uma regra, não sei se você concorda. Não invista em nada que você não domina.
Com certeza.
Em nada que você não domina. Não significa que você tem que ser um expert em finanças para você fazer investimentos, mas você, naquela ordem, vou compreender aquilo que estou fazendo e farei. Não farei para depois compreender, porque depois é aquela coisa, né? Senão você vai ficar só com a experiência. O dinheiro já era.
Sim. E a regra, né? Cara, eu tô 100% hands-on contigo nisso daqui. Acho que também existem duas coisas. Existe a pessoa que ouviu alguém falar, por exemplo, Bolsa de Valores. 2019, todo mundo ganhou dinheiro na Bolsa, cara. E falou, caraca, velho, meu amigo ganhou 50% de valorização em VEG ano passado. Putz, vou comprar dinheiro nisso daqui. E aí bota dinheiro em VEG, chega a Corona Crash, pá, 50% do patrimônio vai embora. E aí a pessoa fala, putz, por que isso aqui aconteceu, cara? Aí a gente pode dar um passo para trás, se lembrar, cara, às vezes o conhecimento de base que deveria ter sido adquirido para começar a fazer isso, não foi de fato adquirido ali.
E às vezes ele não teve nem fundamento nenhum, né? Não sabe o que é PL, não analisou nada. Ele simplesmente o cérebro dele buscou uma economia.
Exato.
O nosso cérebro, ele pega peças, né? Ele sempre tá buscando por atalhos.
É, no caso de VEG foi até um exemplo bom, tá? Porque VEG é uma puta de uma empresa foda. Agora, se a gente pode falar, sei lá, de Oi, que ninguém sabe o que vai acontecer com essa empresa aqui, que só tá andando de lado, é outro esquema, sabe? Agora, tem também a desculpa do não vou investir porque não sei o suficiente ainda. Sabe aquela coisa de, cara, não, eu tô estudando. Não, você já investiu, cara? Não, eu tô estudando ainda. E aí nunca consegue começar. E tem um problema, porque a gente tem a experiência teórica, ou o conhecimento teórico, mas a gente também tem o conhecimento emocional, velho. Principalmente aqui quando eu falo de bolsa. É. A gente pode, de fato, ficar seguro com base no que a gente aprendeu na teoria, e quando a gente vê o nosso patrimônio oscilando 2% para cima, 2% para baixo, dia após dia, isso pode dar um calafrio, sabe? Uma coisa meio esquisita assim, que você não sentiu, e que você só vai aprender como lidar depois, de fato, de ter começado. Então, acho que existem esses dois perfis de pessoas. Aquelas que querem aproveitar o barco porque tá todo mundo ganhando dinheiro e por ganância vão entrar sem estudar. E tem as pessoas que são aquelas eternas teóricas que precisam cada vez mais buscar conhecimento para nunca começar, quando de fato que a diferença entre o conhecimento que ela tem e o que ela precisaria é justamente o que ela vai adquirir ali na prática, colocando um pouquinho para sentir na pele como é que flutua o seu patrimônio.
Perfeito. E principalmente para quem aqui agora está nesse movimento, puta, queria investir mais em bolsa, qual que é a sua visão? O que você aconselharia? Obviamente, não calls, compra isso. Não. Uma maneira muito mais até que, enfim, a gente tem que ser certificado para fazer qualquer tipo de recomendação e tudo mais. Mas no sentido, cara, você quer começar a investir em bolsa? Só esse espaço, sabe? Essa filosofia, uma filosofia que para você funcionou, que deu certo.
É a mentalidade. A gente tem que quebrar alguns estigmas, né? Tipo, você deve ter ouvido, cara. Tipo, pô, bolsa é cassino. A bolsa é jogo de azar. Bolsa, você pode ganhar dinheiro pra caralho, você pode perder tudo.
Cara, na hora que eu percebo, cara, eu não sou mais tão jovem. Assim, não, eu me sinto jovem pra caramba, brincadeira. Mas eu entrei na bolsa em 2006. Eu entrei na bolsa, eu recebi a cartinha da Bovespa na época, com todos os meus rendimentos e cada ação, cada papel. Eu recebi a carta, cara. Carta, olha que loucura. Em 2006. E eu comecei do jeito errado. Eu comecei do jeito que você falou que não era. Eu sou o típico de pessoa que, se eu tivesse...
Aprendeu com outro erro.
É, se eu fosse um inscrito, porque na época que eu, em 2005, você ainda tava na... Eu tava na escola ainda. Mas se eu tivesse um canal desse, eu não teria cometido esse erro. Eu fui exatamente assim, uma pessoa da minha família me ligou falando que tava ganhando muito dinheiro com bolsa. Eu tinha 6 mil reais na época, tinha 18 anos de idade, não, eu tinha 2006, eu tinha 19 anos de idade. Tinha mais ou menos, no dinheiro de hoje seria uns 15, 20 pau assim. E aí, eu não sei nem se você vai lembrar dessa ação. Um familiar meu tava ganhando muito dinheiro com uma small cap, uma ação completamente especulativa, como se fosse Oi Hoje, né, que é uma empresa que não tem definição se vai pra frente, não vai, se vai ser adquirido, se vai quebrar, se vai aguentar ou não. Então, um papel muito volátil. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Ele me ligou e eu, de maneira imatura, tomei uma decisão baseada no terceiro, nem sabia o que estava acontecendo. Fui investir em algo que eu não dominava na época. Nossa, investi em 1011, Laep, ações da Parmalat.
Caraca, essa eu nunca ouvi falar na Bojo hoje, mano.
Lembra da Parmalat, da empresa Parmalat? Lembra da Parmalat?
Não, sei, lógico, todo o mês quebrou, de casa é tudo
Parmalat. Mas eu nem sei, assim, nem entendi o que aconteceu. Perdi completamente dinheiro, não tinha fundamento nenhum. Fui na terceirização por conta do atalho. Mas é louco isso, né, cara? É louco a nossa...
Sim, cara, eu acho que é aquela coisa, você precisou passar por uma situação um pouco traumática que fez você aprender. Agora, dificilmente depois disso, você deve ter cometido o mesmo erro, né? Acho que tem dois tipos de erro que a gente pode escolher fazer, que é tudo uma escolha se a gente parar pra pensar de forma analítica, né? Tem um erro burro e tem um erro necessário. O erro, qual que é a diferença? O erro necessário é aquele que, vamos lá, você tá atuando na fronteira do conhecimento humano, você tá ali numa startup com modelo de negócio inovador que ninguém nunca fez, só você, o que é raro, é muito difícil acontecer, mas vamos dizer que é o seu caso. Ou então você é um cientista, velho, que tá trabalhando num telescópio, vai, que tipo uma tecnologia motherfucker, velho, só você tá fazendo aquilo. E aí, você não tem como se apoiar sobre o ombro de gigantes pra tentar enxergar mais longe, adquirir o conhecimento que essas pessoas já traçaram pra você, botaram de mão beijada pra você conseguir evitar os erros que essas pessoas já cometeram. Esse é o erro necessário. Não tem ninguém para te ajudar, não tem o que fazer. O erro burro é quando você tem livros, você tem cursos, seminários, eventos, conteúdo de graça no YouTube, blog de corretoras, todo esse ecossistema pronto para você conseguir absorver esse conhecimento, e você vai lá e, por você querer encurtar o caminho, acaba cometendo o erro mesmo assim. E aí, você aprende do mesmo jeito. Só que, às vezes, você gastou um pouquinho mais de dinheiro para adquirir aquele conhecimento do que você teria gasto caso você tivesse ido simplesmente pelo caminho mais fácil, que é de ir atrás do conhecimento.
E é engraçado também, quando eu, por ser um investidor já assíduo já há anos, caramba, já vai completar 20 anos que eu entrei na bolsa. Puta! E no final da 16 anos, 15 para 16 anos, 15 exatamente, agora no começo de 2020. É, e o... Sabe uma coisa, quando comecei a entender o sistema de finanças, o primeiro eureka que veio na minha cabeça? O mundo pinta que é difícil demais porque a nossa ignorância vale muito. A ignorância sobre o mundo de investimento enriquece grandes instituições ou cara, a sociedade pinta que é difícil porque, cara, algumas pessoas acabam tendo o nojento, que eu digo nojento, prazer sobre a ignorância de uma outra pessoa. Então, pinta que é difícil demais, às vezes pela própria nomenclatura, né, de, sabe, de PL, preço, lucro, dividendo, debenture, né, os caras, o que é debenture? E eu acho que a galera... algumas pessoas até recusam buscar informação, porque, putz, isso é difícil demais, prefiro nem tentar. Deixa eu terceirizar para alguém, deixa eu colocar outra pessoa na dianteira para tomar as decisões. Não significa que era muito importante você ter bons conselheiros de confiança, pessoas que você pode trocar, partilhar e coisas nesse sentido. Mas você não acha que o mundo pinta que é difícil demais? E quando você começa a ver, é o que você falou, cara, não é tão difícil assim, cara. Não é uma tabela periódica, não é Bhaskara, sabe, da vida, não é o cateto da hipotenusa. Tem alguns princípios que regem, obviamente, o mundo das finanças. Você tem N níveis, mas aquele fundamento básico, aquele no futebol, o passe, o chute, o cabeceio e dominar no peito, não é tão difícil assim. E o básico vai te manter uma pessoa segura, né, dentro desse ecossistema. Você não vai ser comida aos leões aí fora.
Cara, qualquer ágil não pode aprender sobre bolsa, cara. E eu não falo aprender sobre a bolsa é lei da oferta da procura, a bolsa é ganhar dinheiro, perder dinheiro. Eu falo aprender mesmo. Saber que ali você tem papéis que são, na verdade, a representação de partes de uma empresa que, por si, atuam na economia real, geram lucro. Esse lucro é distribuído para os acionistas. Você pode se absorver desse sistema aqui para conseguir, no futuro, usar esses dividendos para custear a sua própria qualidade de vida. Isso aqui qualquer um pode saber. Cara, é uma coisa fácil. Você poderia pegar na mão de uma criança, explicar isso daqui para ela. E aí, quando ela for andar aqui nas ruas de São Paulo e ver uma empresa que está sendo negociada na bolsa, ela pode falar ali, papai, olha só, aquilo ali que foi a empresa que te deu a renda no mês, sabe? Olha só que bacana aqui. Então, tipo, é porque a gente, de fato, tem tantos estigmas que, porque permeiam na cabeça da maior parte das pessoas, se tornam senso comum, e a maior parte das pessoas não questiona a veracidade daquilo. Então, coisas simples que a gente ouve no nosso dia a dia, como, por exemplo, bolsa cassino, como, por exemplo, dinheiro a raiz de todo mal, isso é exatamente a crença que faz as pessoas não quererem ir atrás do conhecimento. E simplesmente um exercício aqui de questionamento em busca do raciocínio lógico fosse exercido, talvez a realidade do pensamento, da dificuldade do que é você investir seu dinheiro, seria completamente diferente, cara. A maior dificuldade que as pessoas percebem, na verdade, é fruto de pensamentos que elas ouviram de outras pessoas, e não pela dificuldade que elas viram em tentar buscar aquele conhecimento. Porque quem fala que bolsa é difícil é porque nunca tentou estudar, cara. Não é porque acha, não, eu tentei estudar, puta, é difícil pra caralho. Porque não é. Não adianta. Qualquer pessoa, sério, pega uma... Tem um cara, velho, o Kid Investor, você conhece esse mano aí? O cara tem 11 anos de idade, 12 anos de idade.
Ele fez uma live com o Guilherme Benchmall, né, da XP Face, o CEO e fundador da XP.
Exatamente, cara. O maluco tem 12 anos.
Cara, o Guilherme, ele dava risada porque o moleque era bom, cara. Ele mandava umas perguntas incríveis e tal. E o Guilherme ficou em choque, cara. Eu acompanhei essa live, eu entrei porque achei... Assim, porque eu sigo o Guilherme, obviamente, da XP. Aí apitou, né, Guilherme está em live. Na hora que cliquei, o Guilherme tava embaixo, né, era entrevistado na live, eu em cima. Achei
bizarro, cara. E tipo, justamente porque a gente acha que é bizarro, que é muito mais bizarro. Porque assim, é um conhecimento, cara, que você vê que é tão simples e tão essencial para a nossa vida que até uma criança consegue absorver, sabe? O Felipe, ele é um menino brilhante, ele é uma pessoa que é absolutamente acima da média, só que isso daqui não desmerece uma outra possível criança que fosse entrar em contato com esse tipo de conhecimento e colocar uma barreira dizendo, não, o Felipe pode, mas essa criança não. Jamais, cara, qualquer um. Isso daqui é um dos ecossistemas mais democráticos que existem. O conhecimento tá lá para todo mundo e é simples de entender. É simples se fosse só dada a devida importância.
E curiosidade, do teu canal, qual que é o vídeo mais visto?
Vídeo mais visto se chama Os 10 Hábitos das Pessoas Mais Bem-Sucedidas.
Quantos views teve, curiosidade?
Cara, eu acho que tem 2 milhões e alguma coisa.
Uau, hein? Respect. Daí, sabe, você lembra de alguns 2, 3? Pra dividir com a gente aqui? Lembra?
Dos hábitos? É. Dos hábitos?
É? Ah,
lógico. Lógico, cara. Acho que principalmente... É porque, assim, é aquela coisa de... A gente não precisa tentar reinventar a roda. Então, esse vídeo foi um fruto de pensamentos que eu adquiri através da prospecção de conhecimento que outras pessoas me deram. Como? Através de livros. Basicamente, livros como Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, Pense em Riqueza, O Poder do Amanhã. E eu fiz meio que um compilado dos maiores ensinamentos que eu aprendi com essas literaturas e coloquei nesse
vídeo. Funcionou pra você. Puta, esses 10 fez sentido pra mim, apliquei, vi, pra cara, mim. Top, fez Isso. sentido, botei lá pra galera.
De ponta cabeça, o que eu consigo falar aqui, basicamente, é primeiro, assumir responsabilidade sobre tudo o que acontece na nossa vida. A gente acaba muito se pegando em culpar o governo, a economia, culpar as pessoas, todas as circunstâncias à nossa volta para ditar, para justificar algum problema que aconteceu na nossa vida. Sendo que, às vezes, o problema é a gente. Às vezes, é um exercício de pensar, cara... Já que mudaram as circunstâncias, já que as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, o que que eu posso fazer para prosperar nessas circunstâncias? Ao invés de esperar o momento perfeito, ao invés de ficar se preocupando em culpar o que poderia ter sido e o que de fato não foi, pensar, beleza, essa é a realidade hoje. O que que eu posso fazer para dar certo aqui? Isso é assumir responsabilidade, uma das principais características dessas pessoas que se tornaram grandiosas e ficaram famosas justamente pela sua consistência. Outra coisa, cara, é não viver a sua vida vivendo a vida de outras pessoas. Como, por exemplo, o que o meu tio falou pra mim. Como, Breno, você não vai dar certo, cara. Você precisa fazer isso daqui. Porque a vida inteira ele ouviu que pra alguém dar certo precisava fazer. Então, não viver a nossa vida pensando que pessoas que não construíram nada podem dar críticas construtivas. E isso é justamente, cara, saber que, cara, eu tenho essa vida aqui. É só isso daqui que eu tenho pra fazer valer. Eu vou viver a minha vida fazendo o que eu quero, o que eu acredito, o que faz o meu olho brilhar, o que eu quero entregar pro mundo. Eu vou fazer com que todas as minhas atitudes sejam lastreadas na aprovação de pessoas que não têm todas as informações que eu tenho pra fazer isso daqui dar certo. Então, essa... questão de você conseguir se abster das influências externas e olhar para dentro de si e saber, é isso que eu vou fazer e eu vou fazer até conseguir dar certo, melhorar ao longo do caminho, me adaptar às circunstâncias para imprescindivelmente ter essa crença inabalável de que um dia vai vingar. A gente não precisa se preocupar em quando, mas contanto que a gente acredite imprescindivelmente que vai vingar, a gente só precisa se preocupar, acreditar que vai. Uhum. Acho que outra coisa é... Deixa eu ver. Cara, consistência. Isso daí você tá cansado de saber, né, velho? Acho que isso fica muito claro quando a gente vai produzir conteúdo. Se a gente fica 2 semanas sem produzir conteúdo, todo mundo se esquece que a gente existe. Então, a gente tem que manter um compromisso com as pessoas que a gente tá ali falando. E para isso a gente precisa de consistência, melhoria contínua na produção de conteúdo, para que a gente consiga cada vez trazer mais pessoas e beneficiar mais pessoas com que a gente está falando. Regularidade para... Cara, é porque é um compromisso mesmo. É uma coisa de você não tá fazendo isso só para você. Você tem uma causa pela qual você trabalha e essa causa daqui motiva você a continuar entregando cada vez mais. E aí o benefício que você traz para a vida das pessoas fazem com que elas tragam outras pessoas para te conhecer por causa desse compromisso que você está assumindo ali. Então acho que de cabeça assim, essas 3 coisas, assumir responsabilidade e disciplina e consistência sobre o que você está fazendo e não viver a vida por outras pessoas.
E até pegando um gancho, essa fortaleza sua, porque você foi um cara que fez acontecer dentro do digital e hoje todo mundo está olhando pro digital. Hoje todo mundo, o cara tem uma empresa agora, por exemplo, tem alguém ouvindo a gente que é uma empresa e tá pensando, cara, como é que eu posso fazer o canal da minha empresa, ou ele tem um negócio, cara, como eu posso melhorar meu posicionamento online, tem gente que não fazia nem questão de usar o Instagram, agora eu preciso do Instagram, senão os relacionamentos por ali pra fazer negócio, prospectar, enfim, melhorar minha atuação, tanto profissionalmente, e aí eu vou explorar um pouco da tua musculatura. Em relação ao digital, não importa qual que é o segmento, você aprendeu a se posicionar de maneira online. Por exemplo, para alguém que quer começar, não importa se é um canal de pessoas, um canal de marca, algumas Uma, eu vou já embalar nessa primeira dica da consistência, né? Porque a consistência é o nome do jogo. Mas você tem algumas dicas meio fora da caixa pra alguém que quer...
Nossa, eu tenho várias. Cara, que coincidência você me perguntar isso, que eu vou ter uma consultoria agora às 3 horas. Eu fiz justamente um checklist do que tem que ser cumprido. Em que eu vou... Ó, exatamente isso aqui, ó. O passo a passo, o caminho das pedras, cara.
Porra, primeiro, então regular... tem sorte, galera, ó, só pra todo mundo, não foi combinado, tá? Não foi combinado.
Não foi. Foi, assim, justamente, cara, eu tô com bullet point aqui, ó.
Boa.
Aqui, pô, mano, olha só.
Manda algumas pra nós.
Vamos lá, ó, cara, principalmente regularidade. Vamos lá, isso aqui de cara. Quando você começa a entregar conteúdo, você não importa se não tem 12 pessoas te seguindo. Você vai ter que manter a regularidade porque a plataforma entende que você tá fazendo uma coisa de forma profissional. Que você tá fazendo pra valer. Isso aqui é muito válido no YouTube. O YouTube entende que você tá se comprometendo com o YouTube, ele se compromete a te ajudar e te mandar pra mais pessoas também. Boa. A segunda é qualidade e riqueza do conteúdo. Isso aqui eu não tô falando necessariamente de uma câmera bizarra, de, cara, um áudio mega capaz. Eu tô falando na qualidade do conteúdo que você entrega, na facilidade que você tem de se comunicar, de transmitir uma ideia. Eu tô falando também na forma como você consegue fazer a pessoa entender o que você tá dizendo ali. É justamente a riqueza do conteúdo que você tá agregando para essa pessoa. Ótimo. Outra é SEO, Search Engine Optimization. Em qualquer plataforma de busca que você se disponha a ser encontrado, como YouTube, Instagram, caso você venda alguma coisa na Amazon, você precisa saber como o conteúdo que você está produzindo pode ser bem ranqueado naquilo ali. Então, como é que você pode ajudar a plataforma a entender o que você está fazendo para que ela consiga mostrar o que você está fazendo para pessoas que querem encontrar esse conteúdo. Ótimo. Quarta é CTR, Click-Through Rate. É basicamente a relação entre o que você posta, por exemplo, um vídeo, e quando uma pessoa vê o que você postou, por exemplo, passou ali, scroll, né? Uhum. Apareceu ali no feed dela, o quanto as pessoas clicam naquilo. E aí, você sabe que você tem um CTR bom quando muitas pessoas estão clicando. Como é que você tem um CTR bom? Quando você tem uma arte bacana, uma thumbnail, uma capa do vídeo, quando você faz um post no feed e você tem uma foto que pode trazer alguma uma emoção à tona para a pessoa.
Uma embalagem de um ótimo conteúdo, né? Que é uma embalagem. Exatamente. Para as pessoas quererem abrirem. Aí, obviamente, o principal, que é o produto, precisa ser bom, senão não adianta nada. Você tem uma boa embalagem.
Mas... não é clickbait. Tem um nome. Quando você entrega a embalagem, mas você não entrega o conteúdo, é clickbait, né? Quando você entrega o conteúdo, mas entrega a embalagem, ninguém clica no vídeo, aí o YouTube não consegue nem entender o que você tá fazendo.
Para pessoas que estão acostumadas com esse tema, clickbait é quando você faz uma embalagem muito legal, mas o conteúdo dentro é horrível. Ou seja, ela só abriu a embalagem e foi embora. Ou seja, ela clicou e não ficou, não teve uma boa visualização no teu vídeo ou na tua foto. Foi, ela se sente enganada. Ah, é só embalagem, produto que é bom, nada. Né? Ela sente, às vezes, que o produto foi muito raso.
Causa uma frustração.
Causa uma frustração.
É horrível. E o YouTube sabe disso. Como é que ele sabe disso? Porque quando você tem a embalagem e você não tem a entrega do conteúdo, o YouTube tem uma métrica chamada de taxa de retenção. Que cai, fica pequenininha. Quando você, com o YouTube, ele sabe dizer, cara, putz, a galera tá saindo desse vídeo aqui em 10 segundos, ou seja, é um vídeo bosta. Se o vídeo é bosta, ele não vai mostrar pra mais pessoas. Ele vai saber que é um vídeo clickbait que tá enganando os seus usuários, ele não vai querer mostrar pra mais pessoas. Então, a gente tem que focar em retenção e watch time, né, que é tempo de minutos assistidos. Além disso daqui, colocar indução ao engajamento. Como, por exemplo, você pedir interação, pedido de like, comentário, compartilhamento, tudo isso daqui são formas de você fazer com que a plataforma onde você está produzindo o conteúdo entenda que a galera está gostando tanto daquilo ali, que ela está engajando contigo. Tu sabia, cara, que no YouTube, principalmente, quando você dá dislike no vídeo, é a mesma coisa que você dá um like nele.
Sério?
Olha que doideira. Mesma coisa. Pro YouTube, não importa se é um vídeo que tem dislike pra caramba ou que tem like pra caramba. Porque se é um vídeo que tem muito dislike, quer dizer então que, cara, nossa, olha o rebuliço daqui da coisa. Uma polêmica, tá ligado? Putz, quero ver fogo na parada.
E que o vídeo foi ruim. Às vezes eu só não concordo com o que foi dito. Mas ok, essa é a mágica da internet, né? A discordância também faz parte, o debate também faz parte.
Sem dúvida. E pode ser, cara, a maior besteira do mundo. Você engajou ali. Se a pior coisa que você pode fazer para um criador de conteúdo é você não engajar em nada. Você não comentar, você não dar like nem dislike, você não compartilhar, você simplesmente passar que nem um fantasma. Isso é a pior coisa que você pode acontecer. Então as pessoas que pensam, putz, vou hatear esse cara, vou ferrar esse cara aqui, dar dislike, eu quero que o YouTube derrube esse vídeo. Putz, esquece, cara, não vai ser dando dislike que isso vai acontecer, porque o peso de um like e de um dislike é exatamente o mesmo. Outra coisa, por exemplo, é também você ter pontos de contato diferente com a sua audiência. Você fazer o cross-platform. Então, você absorver um conteúdo que você produziu aqui no YouTube, implementar ele aqui no Instagram, aproveitar uma parte para colocar no TikTok e você criar um bloqueio continental, onde não importa onde a pessoa vai, ela sempre vai aparecer, sua cara vai aparecer ali para falar com ela. São basicamente essas coisas que a gente traz em foco aqui se a gente quiser, com consistência ao longo do tempo, garantir crescimento nas redes sociais.
Cara, adorei, cara. Lutando pela tua história, tô falando um pouco, sabe, da filosofia vencedora, de um pensamento para quem não só tá dentro do mercado, sabe, do mundo dos investimentos, mas quer cada vez mais se colocar no mood, porque se a gente fosse na parte técnica aí é horas e horas e horas. E terminamos com o posicionamento digital, porque o mundo, mais do que nunca, ele foi dragado, né? Quem estava, não estava agora, mas assim, foi obrigado a se posicionar de maneira, nunca foi tão assim, cara. Nunca vi tantas pessoas rebolando quem não tinha loja online, falando, nossa, precisa ter minha loja online, que bom, né, que teve esse despertar. Obviamente a gente fica triste porque foi numa chacoalhada, né, mas às vezes homens e mulheres são que nem tapetes, precisa tomar uma boa chacoalhada pra, né, pra tirar a poeira e fazer acontecer. Irmão, obrigado demais, cara, ó, fala todas as suas redes, eu já te sigo, eu sou um dislike, eu dou like, tá, por mais que você fala que dislike vale a mesma coisa, eu gosto de dar like porque eu gosto muito do seu conteúdo. Quais são os seus canais? Fala pra galera.
Pô, irmão, obrigado, de verdade, cara. Que carinho enorme que eu tenho por você. Que satisfação ouvir esses elogios, cara. Significa demais mesmo. Porque quando a gente... É engraçado como a gente vê como pessoas que a gente admira, eventualmente, por causa de viradas da vida, acabam se tornando pessoas que a gente, de fato, abre mais contato, eventualmente se tornam mais próximas, viram amigas. E daqui a pouco, alguém que a gente conheceu há 5 anos atrás pode estar tomando chopp no outro dia. Isso é muito maneiro mesmo, cara. Então, fico honrado. Você pode me encontrar no Instagram como @BrenoPerru, no canal do YouTube Jovens de Negócios, e basicamente é isso, Caio. Cara, obrigado mesmo, cara. E ó, eu quero marcar um podcast contigo também, parceiro. Aqui,
tá, aí, público já falar que tô bem, traço. Irmão, no mais, fica com Deus. Ótimas reuniões, ótimo resto de dia e tamo juntasso aqui, tá bom?
Valeu, cara. Ó, beijão pra você, ó, abraço virtual.
Abraço virtual, tô abraçando a tela aqui. Agora a gente, assim, quem é humano, abraça a tela porque dá uma aliviada.
É nova manifestação de fé. É isso, meu filho.
Tchau, meu amigo.
Valeu, cara.